Uma entrevista com Cris Cristello, presidente dos colóquios da Lusofonia, que começam nos Açores esta semana com a participação dos timorenses Dom Ximenes Belo e José Ramos Horta, colaureados com o Prêmio Nobel da Paz de 1996. Bem, agora do dia 28 de setembro até o dia 2 de outubro, acontece nos Açores o 26º Colóquio da Lusofonia. E nós estamos em linha agora com o presidente da Associação Internacional dos Colóquios da Lusofonia, o senhor Cris Cristello, diretamente dos Açores, onde ele mora. Bom dia, senhor Cris. Bem-vindo aqui à Rádio SBS.
Bom dia, Beatriz. É bom estar de volta ao sair da SBS.
Sim, sim, já é uma história longa já, né? Porque o senhor já morou aqui também e fez muita coisa com Timor-Leste, não é?
É exato, eu vivi interruptamente entre 74 e 96 na Austrália e continuo a ser um australiano de origem lusófona.
E depois o senhor seguiu então de volta a Portugal e começou com os colóquios da lusofonia agora já na 26ª edição. Para quem não conhece, o que são os colóquios?
Os colóquios são diferentes de tudo aquilo que se faz em termos de congressos. Nós começamos em 2001 com a ajuda do professor José Augusto Seabra, que foi ministro da Educação e embaixador na Unesco, com um modelo totalmente diferente. As pessoas vêm por sua conta e risco, pagam a sua inscrição, pagam as suas despesas de avião, a sua estadia, a sua alimentação, resumindo, autossustentam-se, e só assim foi possível chegarmos à 26ª edição. Nós somos independentes de apoios e de subsídios, e são os nossos oradores e os nossos associados que nos permitem sobreviver financeiramente. Portanto, podemos fazer os colóquios independentemente das crises. Continuamos desde 2005 a fazer dois colóquios por ano, o que é o que muito me orgulha. É grandioso conseguir fazer dois eventos desta envergadura no mesmo ano, um normalmente nos Açores e o outro fora. Estivemos 9 anos em Bragança, depois temos estado pelo interior de Portugal, já estivemos 2 vezes em Ceia, estivemos no Fundão, vamos a seguir a Belmonte, estivemos em Monte Alegre, nos Açores já estivemos, sobretudo aqui na Ilha de São Miguel, já estivemos em Santa Maria, onde vamos voltar para o próximo ano, iremos ao Pico em 2018, iremos às Velas na Ilha de São Jorge em 2019, continuamos a querer ir às ilhas todas, e basicamente os colóquios da lusofonia são uma coisa muito curiosa. Nós defendemos uma lusofonia extremamente alargada, portanto, sem distinções de credos, nacionalidades, ou seja o que for. Portanto, todas as pessoas que trabalham a língua portuguesa, independentemente da sua origem, da sua nacionalidade, do local onde residem, são aceites. O que nos permite ter connosco tradutores de várias nacionalidades. Nós normalmente temos cerca de 20 nacionalidades representadas nos nossos colóquios, e há uma coisa que nos une a todos, é exatamente o facto de todos trabalharmos a língua portuguesa.
Estamos ouvindo sinos de uma igreja, de qual igreja?
A igreja da Lomba da Maia, onde eu vivo, uma pequena aldeia aqui na costa norte da ilha de São Miguel, onde vão ter lugar, finalmente, eu já aqui vivo há 12 anos, onde finalmente os colóquios vão ter lugar, consegui os trazer para casa. Este colóquio está gigantesco. Nós estamos, normalmente, andamos entre as 45 e as 50 pessoas, neste momento estamos cerca de 90 pessoas, 36 ou 37 oradores, distribuídos por vários dias. No primeiro dia temos o lançamento do último livro de Dom Ximenes Belo, um açoriano missionário em Timor, e é, curiosamente, o primeiro livro fruto de um mecenato local, um associado nosso, dono de um bar de uma praia muito pitoresca aqui da costa norte da Ilha de São Miguel, resolveu ser um mecenas desta obra, o que permitiu à ICL lançar o livro, que vai ser apresentado na Biblioteca Pública de Ponta Delgada no dia 28.
Sem esquecer que, com a presença do Bispo Dom Ximenes Belo, colaureado com o Prêmio Nobel da Paz, e também do Dr. José Ramos Horta, não é?
Exato, o Dom Ximenes Belo é o nosso primeiro sócio honorário, é a quinta vez que está connosco e a partir de agora estará em quase todos os colóquios. Nós tornamos-lo o primeiro sócio honorário, não só pela sua palavra a favor da paz, que ele foi sempre um homem que falou de paz. É uma presença que muito nos inspira e que muito nos honra e tornamo-lo o ano passado na Graciosa, no 24º colóquio, tornamo-lo nosso sócio honorário número 1, o que muito nos honra. Este ano, como se passam 20 anos sobre a atribuição do Prémio Nobel da Paz 1996, que justamente honrou dois timorenses, Dom Ximenes Belo e Dr. Ramos Horta, vamos ter a presença, embora não em simultâneo, dos dois neste colóquio. No dia 28 temos o Dom Ximenes Belo, que parte para no dia 29, e nesse mesmo dia chega o Dr. Ramos Horta, que ficará connosco até ao final do dia 1. O Dr. Ramos Horta, que eu bem conheço desde os idos de 1973, quando eu era editor-chefe do jornal A Voz de Timor e ele era um dos secretários do mesmo jornal e jornalista.
Isso antes da invasão indonésia.
Exato. Eu saí de Timor em 1975, em junho de 75, seis meses antes da invasão indonésia e da neocolonização indonésia. E vamos ter também de Timor várias coisas que convém assinalar. Vamos ter dois grupos de danças de Timor que vêm, graças ao generoso apoio, dentre outras entidades do Governo da República Democrática de Timor-Leste, vamos ter dois grupos, o grupo Timor Furak e o grupo Lésia Aval. O grupo Lésia Aval já veio de propósito ao nosso 22º colóquio em 2014 a Ceia e volta agora junto com o grupo Timor Furak para três ou quatro demonstrações das danças, das tão belas danças timorenses que eu tanto gosto, e eles atuarão quer no lançamento do livro de Dom Ximenes Belo, quer no primeiro dia, na sessão de abertura e ainda noutros dois locais.
E, senhor Cris Cristello, fala-se muito da CPLP, todas as tentativas de unir os países de língua portuguesa no mundo. Há uma discussão no momento de se a CPLP está avançando ou não. Os colóquios da lusofonia também estão nesse espírito, né? De juntar
então,
todos.
Apesar das inúmeras dificuldades, apesar da falta de financiamento, por exemplo, nós vamos ter presentes entre nós pela terceira vez a direção executiva do ILP, do Instituto Internacional da Língua Portuguesa da CPLP, sediado em Cabo Verde, a doutora Marisa Mendonça, já esteve connosco na Graciosa em 2015 e volta a estar connosco agora, e que muito nos tem apoiado. Tem havido enormes avanços, embora haja sempre alguns pontos que poderiam ter ido mais depressa e não vão. Nós salientamos, por exemplo, a recente criação da Academia Cabo-Verdiana de Letras, que se acaba de associar aos colóquios de lusofonia e estará presente pela primeira vez. Temos também a criação da Academia de Letras Angolana, a quem já envidamos o convite para se juntar também a nós. E o certo é que nós, em paralelo com a CPLP, em paralelo com o ILP, em paralelo com várias universidades, politécnicos e outras entidades, nomeadamente a Galiza, onde ajudamos a criar a Academia Galega da Língua Portuguesa em 2007, temos avançado e vamos avançando, não tão rápido como muitas pessoas quereriam, mas a ideia de uma comunidade de lusofalantes tem pernas para andar.
Aproveitando que o senhor tem tanto conhecimento de Timor-Leste, o Timor-Leste agora está em Haia, em disputa com as fronteiras marítimas, com a Austrália, o que o senhor vê o futuro deste caso de Timor-Leste com a Austrália?
Esse problema tem que ser resolvido. Para quem conhece bem a história, poderá saber que já no começo do século XX, nos anos de 1910 em diante, já se explorava petróleo em Timor. Houve sempre o interesse por parte da Austrália e da Indonésia em aproveitarem-se disso. Houve moções nas Nações Unidas no princípio da década de 60 em que já se falava do petróleo de Timor-Leste. Portanto, o interesse pelo petróleo de Timor-Leste vem de muito longe. Nem sempre o governo português, nos seus 450 anos de ocupação de Timor, de colonização de Timor, serviu os melhores interesses e salvaguardou os interesses do petróleo de Timor. Aquilo que assistimos Por um lado, foi que a Austrália, na sua ânsia de tomar conta do petróleo de Timor, ajudou, portanto, a que Timor recuperasse a sua independência e, a partir daí, apropriou-se daquilo que podia. Timor era um Estado jovem, nem sempre com as pessoas mais experientes nos postos de comando, e não esquecemos a interferência externa que a Austrália sempre teve sobre os governos de Timor. A demissão de Mari Alkatiri, por exemplo, foi provocada por interesses do petróleo, por interesses da Austrália sobre o petróleo de Timor, que Mari Alkatiri defendia, e tem havido muitos incidentes deste caso ao longo da história. Portanto, a Austrália, obviamente, como a maior parte das grandes potências do mundo ocidental, tenta defender os seus interesses económicos e os interesses de direitos humanos e outros vêm sempre em segundo lugar. E esperemos que o Tribunal de Haia e outras instâncias que estão envolvidas neste momento a discutir o assunto possam chegar a um consenso e devolver ao povo de Timor aquilo que legitimamente lhes pertence e do qual têm sido expoliados.
Bem, sem dúvida, com a presença dos colariados com o Prêmio Nobel da Paz de 1996, os timorenses, não é? Dr. José Ramos Horta e o Bispo Dom Ximenes Belo, esse vai ser mais um dos temas em discussão nesse 26º Colóquio da Lusofonia. Senhor Cris Cristello, agradeço muito o seu tempo e disposição de conversar conosco hoje. Sucesso para o encontro.
Muito obrigado, Beatriz, e um grande abraço para a Austrália e para todos os que nos ouvem.
SBS.
O SBS.
SBS.
O SBS.
SBS Radio.